Já pensou em apoiar o seu podcast favorito e ainda ganhar recompensas feitas com todo carinho por isso?
Com assinaturas a partir de R$2, você pode contribuir para a manutenção e melhoria do Café Seletor, fazendo parte da nossa comunidade de patronos.
É só entrar no apoia.se e procurar por Café Seletor, ou clicar na bio do Instagram e começar a contribuir com o nosso Gringotts.
E agora,
vamos para o episódio.
O processo é o que você...
Também aconteceu muito.
Uma parada que aprecia bastante a música peruana.
Tende a não investir sobre essa
manter
coisa.
Manter a forma do relacionamento.
Expressario.com.br.
Quando eu chamar seus nomes, deem um passo à frente. Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças... E serão selecionados para suas casas.
Olá, eu sou a Bia Silveira.
Eu sou a Glênis Cardoso.
E eu sou a Thaísa Viriato.
E esse é o Café Seletor.
Podcast em que a gente fala de figuras históricas e figuras da cultura pop. Uhum. Não da cultura pop, mas também da cultura pop, às vezes. E seleciona pra casa de Hogwarts.
E hoje o Café Seletor é temático. Rafa, música de bruxa.
Sim!
Porque hoje é Halloween.
É dia das bruxas!
É nosso dia!
É nosso dia! É seu dia, ouvinte! Bruxinha e bruxão que estão com a gente todos os dias.
Quena.
A gente precisa de um. A gente, segundo o Rafa, a gente precisa de um nome para os nossos ouvintes. Faz parte de ser um podcast de sucesso.
É verdade.
Resolvi chamar eles de bruxonas e bruxões.
Bruxonas e bruxões.
Mas antes da gente falar sobre o nosso episódio temático e sobre as personalidades de hoje, nós temos alguns agradecimentos e temos alguns comentários para ler, que assim, foram muitos comentários das últimas semanas para cá, porque a gente ficou 3 semanas sem ler comentários. Então a gente escolheu 3 representantes, tipo, chefe de classe, para poder...
para poderem representar essas últimas semanas. Mas a gente queria fazer um momento especial, né? Pro nosso novo apoiador, o Júlio Leotti.
Sim.
Musiquinha sexy agora, o Júlio. Ele nos acompanha há muitos, muitos episódios. Ele tinha parado de nos seguir recentemente, mas voltou agora. E fez muitos comentários em vários episódios. E o Júlio é maravilhoso, ele é gaúcho, ele tem um noivo, ele é ilustrador.
Ele é obviamente gaúcho.
Muito Júlio, gaúcho.
Desculpa, ele fala barbaridade pra tudo.
Seus comentários vêm com áudio. É como se você estivesse escutando um áudio de WhatsApp,
vem.
Só que tô lendo.
Eu sinto que eu sei como é a sua voz.
Eu sei como é a voz dele, tenho certeza.
Júlio, a gente ficou muito feliz, tanto com seus comentários e também com a sua contribuição lá no nosso Apoia-se. E a gente
aguarde
queria.
Aguarde uma mensagem nossa que você vai receber daqui a pouco. A gente vai mandar pra você a sua recompensa, toda personalizada e linda. Então, aguarde contato.
Yes.
Escadinha.
E eu vou começar então a ler os comentários com o comentário dele, e eu escolhi especialmente porque ele concorda muito comigo nesse comentário. O episódio em que qual foi o episódio que a gente falou sobre o prisioneiro de Azkaban?
Foi da JK.
O episódio da JK que a gente, que o Cid contou a história da JK.
Eu sou chão de JK.
É adolescência, né? A gente não falava tanto inglês.
E a gente começou a brigar sobre as adaptações. E o Júlio concordou comigo. Logo eu vou ler o comentário dele. Então vocês já estão sabendo, né? Quando vocês concordam com a Glênis, ela lê o comentário de vocês.
Isso é chantagem!
Alfonso, ó, vou ler. Sim, Alfonso Cuarón era um diretor conhecido na época, inclusive possuindo sua própria estética cinematográfica. Aliás, eu amo a forma como ele utiliza bem a semiótica em seus filmes e como utiliza a câmera e realiza suas sequências e cortes. Concordo com a Glennis quanto à questão da vinda do Cuarón à direção do filme ter sido consciente, sim, do estúdio, da perspectiva de gerar um novo olhar àquele universo. E sim, é claro que é arriscado por conta da possibilidade de mudanças, mas justamente, e como a Glennis bem colocou, são mídias diferentes e acabam sendo propostas diferentes. Perfeito, maravilhoso, corvinalíssimo.
Nossa, foi palestrinha, né, Glennis?
Corvinalíssimo.
Ridículo. Tá, próximo comentário.
Eu vou falar. Eu ia chamar ela de Larissa, mas eu vi agora que é Larissa.
Talvez seja Larissa.
Deve, provavelmente é. Mas foi um comentário no Instagram. E ela falou, ela foi fofíssima. Ela falou: queria agradecer vocês por serem minhas companheiras durante todas as tardes no estágio. Escuto vocês sempre. Hoje ouvi o da Maria Bonita e estou arrepiada até agora.
Yay.
Muito obrigada. Cara, muito obrigada. É super gostoso receber esse tipo de comentário, assim, né? É muito gratificante. Muito obrigada, Larissa. Ou Larissa.
Às vezes sua mãe quis te chamar de Larissa, né? Vai saber.
Eu não sei, vai que é, entendeu? Eu vou presumir as coisas. Muito obrigada e um beijo.
E eu vou ler aqui o comentário da Letícia Vieira. Ela segue a gente no Instagram, sempre comenta nos nossos stories, um amorzinho de pessoa. E a gente tava conversando sobre o episódio da JK, né? Eu fiz uns stories um pouquinho assim, contando da história dela. E ela comentou que, tipo, ela não teve o prazer de ver os filmes no cinema e acompanhar os lançamentos. Então, e aí eu falei pra ela que, tipo, ela ia amar, tal, que foi muito emblemático pra mim. E que... Aí ela falou bem assim: eu ia me sentir honrada, não acompanhei, mas essa saga faz parte da minha pré-adolescência, era a única saída que eu tinha. Eu entrava nesse mundo e me sentia viva. Esses livros, os filmes me fizeram e ainda fazem muito feliz. Meu pai até reclamava quando eu ia na locadora e sempre acabava alugando pelo menos um dos filmes. Então, assim, dá pra perceber que ela é novinha, mas nem tanto, porque tinha a época da locadora ainda. Aí eu comentei que a gente sabia bem como que era o sentimento, e ela falou que um dos motivos de amar tanto a gente é essa nostalgia que ela sente, além de aprender a história de tanta gente que mudou o mundo. Aí ela fala: vocês são maravilhosos, parabéns, nunca vou cansar de elogiar vocês. E dois coraçõezinhos amarelos, porque ela é lufana.
Fofa.
Muito linda. Ai, eu fiquei super feliz de ver esse comentário também, gente. Olha, eu fico emocionada, assim, de saber que vocês estão gostando e que, tipo, tem gente realmente ouvindo. Até um pouco preocupada de saber, lembrar que tem gente ouvindo. Eu falo como se eu estivesse conversando somente. Aí, de repente, assim, eu tenho, tipo, pessoas ouvindo.
Sim. Eu faço muito isso também. Aí é legal conversar com as pessoas e saber que, assim, muitos dos nossos ouvintes tiveram experiências muito similares às nossas, né? Porque, assim, com certeza foi isso pra mim também, vou falar por mim, foi com certeza isso pra mim também, uma escapatória mesmo na minha pré-adolescência. Então, é muito gratificante poder compartilhar isso também com outras pessoas.
Com certeza.
Sim, com certeza. E aproveitando o momento comentários, pra falar que a gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, e se algum dia você quiser conversar com a gente, você pode, tipo, mandar mensagem por DM no Twitter ou no Instagram, a gente tá como Café Seletor nos dois, ou no e-mail, que é caféseletor@gmail.com, pode mandar fanart, pode mandar dinheiro, pode mandar nudes, mentira, talvez sim, manda o que vocês quiserem, que a gente recebe com alegria e felicidade.
Uhum. Sim, então vamos pro episódio?
Vamos.
Então, hoje eu vou começar contando a história de uma bruxa americana, estadunidense.
Olha.
Que, inclusive, pra quem conhece American Horror Story e assistiu, acho que a terceira temporada, é a quarta, que é das bruxas, do Coven, ela tem uma participação bem grande, que é a Marie-Catherine Laveau, a rainha bruxa de Nova Orleans.
Olha.
Sim. Ela nasceu em 10 de setembro de 1801, em Nova Orleans, nos Estados Unidos da América. E ela nasceu livre. O pai dela era um político, Charles Laveau Trudeau. Pra quem não sabe, Nova Orleans, eles tinham uma influência francesa muito grande. Então, tipo, tem uma galera francesa lá. Por isso que o nome dela é Marie-Catherine Laveau. E a mãe dela era Marguerite Henry, que era uma mulher não branca, livre, de origem indígena, africana e francesa. Aos 16 anos, ela teve a primeira filha dela com um cara chamado Jacques Parry, que era um imigrante francês que fugiu do Haiti na época da Revolução Haitiana. E aí eles tiveram a primeira filha deles, que foi a Félicite, e aos 18 eles se casaram. E logo em seguida eles tiveram a segunda filha. Só que um ano depois disso o Jacques morreu, e aí ficaram elas. E nessa mesma década, somem os registros das meninas. Então, tipo, morreram provavelmente, porque as crianças morriam muito.
É.
Mortalidade infantil, etc.
Saneamento básico, galera.
Sim, só duas filhas da Marie chegaram à vida adulta, que foram a Marie-Philomène Galpion e a Marie-Eucariste Héloïse Laveau. E não se sabe, porque as duas são Marie, né? Porque tinha
mania chata de dar o mesmo nome pra várias
pessoas. Não, é porque assim, todo mundo dava o nome de Marie ou Jean, se fosse um menino. E o segundo nome que é pra ser um nome diferente, entendeu? Tipo, o dela era Marie-Catherine, aí a outra é Marie-Philomène, aí Marie ou Carice.
Eu conheço uma família assim, entendeu? Aqui. É tipo, um é Pedro Henrique, outro é Pedro Ivo e outro é Pedro Luiz.
Uhum.
Sim, tive muito pois aluno assim também.
Sério? Eu achei que era
sim, incômodo. Todo mundo um monte de Maria ou Antônio e várias coisas.
Então, ela teve essas duas filhas que chamavam Marie, e depois da morte dela, teve uma Marie Laveau segunda, e não se sabe se é a Philomène ou se é o Carice. Uma das duas continuou o legado da mãe.
Tradição.
Sim. Mas depois da morte do Jacques, a Marie passou a viver com um cara chamado Christophe Dominique Dumini, de Glapion, com quem ela viveu até a morte dele em 1855. E eles tiveram talvez 15 filhos. Sabe que tipo, eles viviam com 15
pessoas. Que isso? Como? Pessoas. Não?
Talvez era fossem filhos e netos. Pelos registros, com certeza, 7 eram deles. Mas assim, só duas meninas chegaram à vida adulta, né? Como eu tinha falado antes. E a Marie, ela era praticante do vodu.
Olha.
Sim. E ela era curandeira também e herborista. E um garoto de Nova Orleans teria dito que Laveau andava pelas ruas como se elas pertencessem a ela. Então, tipo, ela era toda imponente.
Dona da parada.
Dona da porra toda. Ela abriu um salão de beleza, onde ela atendia as famílias mais ricas de Nova Orleans. E existem poucos registros que provem que ela era bruxa, né? Mas alguns rumores que ficaram são que ela tinha uma cobra chamada Zumbi, que foi o nome escolhido por conta de um deus africano, e que o ocultismo dela misturava santos católicos com espíritos africanos, que é uma coisa também muito brasileira, né? Acho que é uma coisa meio novo mundo, assim, mas que a gente tem muito aqui de misturar.
É sincretismo religioso.
Né? Candomblé com catolicismo, Iemanjá.
Kardecismo também, às vezes, enfiado no meio.
Inspirado. Então, tipo, eu acho que provavelmente é real isso aí.
Uhum.
Ela conseguia informações sobre os clientes ricos dela, amedrontando os criados deles, ou curando de doenças misteriosas. Então, tipo, eles ficavam gratos a ela e contavam as paradas, tudo. E ela ficou conhecida também por ser uma líder religiosa, uma ativista da comunidade e uma herborista. Então ela se dava muito bem com as plantinhas e fazia altas poções e tal. E curava as pessoas e tal. Ela morreu aos 80 anos de morte natural, de velha, assim, tranquila em casa. E o funeral dela foi, tipo, enorme. Todo mundo da cidade foi, inclusive galera da elite branca tava lá. E teve o obituário dela em, tipo, vários jornais americanos.
É raríssimo, né?
Pois é, de uma mulher negra, indígena, enfim, louco.
E bruxa.
Sim, uma bruxa. E, tipo, bem...
Tô muito feliz. Tô muito feliz que ela, tipo, não foi queimada na fogueira.
Não, ela era super respeitada. Mas Nova Orleans é um lugar diferenciado, eu acho. Inclusive, é um lugar que eu gostaria de visitar um dia. No carnaval, spa, um dia.
Mardi Gras.
Mardi Gras, sim. Então, ela foi descrita nesses jornais como uma mulher de grande beleza, intelecto e carisma, que era também piedosa, caridosa e uma curandeira de muita habilidade. e disse que mesmo depois da sua morte, ela ainda era vista pelos habitantes da cidade, rondando.
Talvez fosse a filha dela que tinha assumido o posto. Acabando com a magia do negócio, né?
Porra, para, Thaís, a gente tem que manter algum mistério aqui. E nos dias de hoje, o túmulo dela tá lá. Tem gente que discorda que aquele de fato é o túmulo dela, mas enfim, tem um túmulo lá em Nova Orleans, no cemitério. E segundo a tradição, quando as pessoas querem alguma coisa, eles vão lá, marcam X, viram 3 vezes, batem no túmulo, gritam o desejo, e caso o desejo seja garantido, né, se eles receberem o desejo, eles voltam pra lá, circulam o X e deixam uma oferenda pra ela.
Caramba. Amei muito essa história.
E aí, qual a casa da rainha do voodoo?
Cara, eu na hora que você falou cobra, eu pensei, oba. Mas eu acho que uma parada assim dela ser curandeira, isso pra mim parece uma parada meio corvinal por algum motivo, não sei.
Eu pensei muito na lufa-lufa por conta das plantas.
Glenn, você falou uma parte que assim, ela subornava, ela amedrontava os criados das casas pra saber os segredos dos.
É mesmo.
Galera. Isso é muito Sonserina.
É verdade. Mas ela.
E ela tinha uma cobra.
Pode crer.
E ela tinha a parada da influência, né? Das pessoas sim, ricas, tá, assim. E no final da vida dela, muitas pessoas foram. Talvez ali entre Sonserina e Grifinória, mas não sei o quanto elas se importavam com o Ramada. E a gente volta para aquele problema que a gente tem quando a gente tem pouca informação sobre a pessoa.
Sim.
Acaba sendo uma projeção do que a gente gostaria, assim.
Mas não, todos esses vão ser, né? Eu
muito
acho.
Trabalhadora e uma família grande, assim.
Uhum.
Muito cercada de amor, assim. Eu sinto, pelo pouco que a gente sabe.
Sim, e eu acho que essa história também de família também é bem Sonserina, tipo, de valorizar muito a família e tal. Tipo, ela sempre manteve a galera junto dela. Teve um sucessor, né? Bem. Um reinado, assim.
Verdade.
Acho que podemos deixar ela na Sonserina.
Concordo.
Yay! Próximo.
Sonserina.
Próximo. Então, eu fiz a próxima. Só que agora eu tô meio. A minha pesquisa ficou bem diferente da sua, porque no caso. Bom, vamos lá, né? Eu escolhi a Úrsula Salcio, eu acho que é assim, eu vou falar assim. Ela era uma vidente que, assim, eu sei que a gente comerou bruxa, mas assim, uma vidente a gente. É uma bruxa, é uma bruxinha,
A Trilla é o quê? É vidente.
Exatamente. É de bruxa.
Foi o que eu pensei também. Conhecido como. O nome dela é Úrsula Salcio, nascida Úrsula Salcio, conhecida também como Mãe Shipton. E existem poucas informações sobre a vida dela. Tudo que se sabe, tipo assim, tudo que se sabe, na verdade, pouquíssimo, é que ela nasceu em um lugar que é impronunciável, em Knaresborough, que foi uma caverna em Yorkshire, na Inglaterra, em 1488, em Yorkshire. Sei lá, Yorkshire? Yorkshire?
Yorkshire. Eu falo
nem
cachorro, Yorkshire.
Pois eu pensei isso, mas eu
na
verdade.
Tem lugares na Inglaterra que eles falam sure, e é bizarro.
Pois então, é isso que eu tava assim, porque o cachorro com certeza chama de Yorkshire, mas assim,
talvez seja uma brasileirada de falar, né?
Mas eu escuto falarem. Bom, na Inglaterra, né? Foda-se, eu tô aqui entrando numa. Sim, era a mesma época que o país era governado por Henry VIII, e ela foi adotada por uma mãe solteira aos 2 anos de idade e começou a fazer algumas profecias enquanto ainda era muito pequena. Mais tarde, sabe-se que ela acabou se casando com um carpinteiro chamado Toby Shipton, e foi aí que surgiu o seu nome, né, de Mãe Shipton, ou Úrsula Shipton. E daí. A treta dela, qual é o lance dela, é que ela deixou vários escritos nos quais ela previa diversos acontecimentos históricos que acabaram acontecendo, né? A primeira publicação das suas profecias apareceu somente em 1641, que é estimado assim, ser mais ou menos 80 anos depois dela ter morrido. Essas profecias, né, elas ficaram, os escritos dela, né, ficaram muito tempo guardados e desconhecidos, e no entanto, eles, depois de publicados, eles começaram a passar por reedições, né? E desse jeito, assim, editores acabaram modificando o trabalho da forma que queriam, só que eles tiveram cuidado de manter a essência e a principal mensagem dela. Porque a parada é que ela escrevia em prosa, né? É. Então precisou meio que ser traduzido mesmo, assim, que ela escrevia em, tipo, prosa de 1600. Tá, e o que mais impressiona nessas profecias é que... Ai, meu Deus, não é profecia o nome, caralho. Eu fico falando o um negócio errado.
É profecia.
As publicações. Eu tô querendo falar dos livros, só que eles não eram livros. Uhum. E o que mais impressiona a respeito dessas publicações dela é que ela, de fato, Ela preveu a epidemia da peste bubônica,
caralho,
que aconteceu em 1665, a invenção do cinematógrafo e dos submarinos nas décadas anteriores à Segunda Guerra Mundial e o surgimento dos automóveis e da internet.
Da internet? Nossa, ela foi longe.
Mas assim, depois eu até leio um pedacinho, é assim, altamente interpretado também.
Haverá no futuro
uma parada chamada internet. Não
é assim. Haverá no futuro formas de comunicações que entre as pessoas que elas não precisaram falar, elas se entenderão sem necessidade de palavras.
Tipo isso, assim. Ela, numa dessas edições mais notáveis, ela afirmou que ela nasceu numa caverna, que hoje é conhecido como Gruta da Mãe Shipton, e que atualmente é uma atração turística local.
Que massa.
Ela constantemente sofria ameaças da justiça, e muitos a acusavam de bruxaria. Uhum. E na época isso obviamente era perigosíssimo. Uhum. Então, foi por isso que ela escrevia poemas, tipo, por isso que ela escrevia em forma de poemas, assim, e ela não...
Então ela não escrevia em forma de prosa, ela escrevia...
Poema, isso.
Faz mais sentido agora, porque assim, gente, você traduzir prosa não é assim, escroto.
É que eu... Foi mal, gente, é porque eu falei errado mesmo, eu li...
Não, tranquilo.
Errado. Isso, corrigindo. Em poema, isso. Ela escrevia tudo pra, tipo assim, né? Ai, peraí. Taraná, escrevia tudo em versos para minimizar o poder do futuro e aquietar as acusações que recebia.
Se alguém falasse alguma coisa, ela... É só poesia, galera.
É, exatamente. No entanto, ainda é fácil perceber sobre o que ela fala, né? Aí tá aqui. Esse é o trecho onde ela prevê o surgimento dos carros e da internet. Abre aspas. As carruagens andarão sem cavalos e os acidentes irão encher o mundo de dor.
Caramba.
Os pensamentos vão voar ao redor da terra em um piscar de olhos.
É basicamente o que tá acontecendo, né? Ela podia, tipo, ter previsto que tem gente que não tem pensamento direito, tipo, e que estaria fazendo isso.
Sim.
Tem gente que não deveria estar na internet.
Ou que devia ter um filtro um pouquinho. Devia só pensar e jogar no mundo.
Sim. Ela ainda acrescentou: nesses dias incríveis e distantes, as mulheres adotarão o desejo de se vestir como homens e elas usarão calças e cortarão os cabelos.
Ah, isso foi específico. Isso foi bem específico.
Isso foi específico. Esse, no caso, foi específico. E, bom, sei lá. E assim.
Eu terminei muito mal, gente. Desculpa.
Ela é Corvinal.
É a pessoa que tá adivinhando que as paradas.
Tá escrevendo poesia, sabe?
Adivinhando e escrevendo em poesia. Ela não tá só adivinhando e falando, gritando pros ventos.
Sim. Só rapidinho. Só um fun fact aqui, que ela tem uma mariposa que foi dado ao nome dela, que é o The Mother Shipton Moth. Se você digitar, é uma mariposa que tem, tipo, uma carinha, as asas, parece que tem uma mancha com cara de bruxa.
Amo! Que fofinha!
Sim.
Procura.
Pois é, e daí ela... Taranã, e é isso aí, meio que não se sabe nada sobre ela, só foram achados esses escritos, e daí ela se tornou algo tipo muito grande, porque o vagabundo achou e ficou assim, caralho, mas isso aconteceu.
Caralho. foda.
Sim, esse negócio das mulheres cortar o cabelo e vestir calça foi bem específico, eu adorei. Sim. E ela é Corvinal, né?
É, Corvinal.
É, uma Trelawney, né?
Uma Trelawney. A Trelawney é de que casa? A gente tem essa informação?
Sim, ela é Corvinal.
Ah, olha, ótimo.
Sim.
E você, Thaís, sobre quem que você vai falar hoje?
Ah, eu resolvi falar de uma pessoa que eu vou precisar da ajuda com a pronúncia, Glennis.
Eita.
Catherine Deschamps. Deschamps?
Escreve, escreve pra mim. Escreve pra mim aqui.
D-E-S-H-A.
Escreve pra mim aqui. Nossa, isso é francês?
Uhum.
Deve ser Dezé. Porque não pronunciou H. Dezé. Não pronunciou H, então Dezé.
Não, eu tô curiosa. Cadê? Não apareceu pra mim. Ah, não, foi no WhatsApp.
E ela era chamada de Lavoisin. É Voisin mesmo?
Lavoisin. Lavoisin. Uhum.
Então tá, vou falar. Eu vou falar da Catherine Dezé.
Lavoisin, a vizinha.
Lavoisin era como ela era chamada. Ela nasceu em Paris, né? Com esse nome, assim, bem francesão. Só, mais francês que só baguete. E ela nasceu no ano de 1640, não se sabe muito bem quando.
Uhum.
Ela era uma feiticeira, famosa por ter casos com veneno. Ela era famosa por trabalhar com veneno.
Uhum. Que é a arma de mulher.
E ela também era quiromante, aborteira e promotora de missas negras.
Nossa, maravilhosa.
Sim.
Já amei.
Rainha.
Rainha. E, mas assim, a gente vou dar um mini contexto antes pra vocês entenderem, tipo, o que aconteceu com a vida dela.
Tá.
Teve, assim, mais ou menos no ano de 1677, foi encontrado um documento que revelava um plano pra envenenar o rei da França.
Aham.
Uhum. Daí a galera pirou, assim, tipo, e começou uma grande cruzada dentro da França pra encontrar pessoas que se envolviam com a criação de veneno. Aí, o que acontece? Ainda nesse ano, em 77, 1677, uma mulher chamada Lagrange foi presa, e no interrogatório dela, ela revelou que ela foi a primeira a ensinar o uso do veneno para as pessoas de Paris e colocar na mão de diferentes pessoas.
Eu duvido.
Eu também duvido, né? Tipo, gente...
Veneno.
É veneno, tipo, isso não é uma coisa muito difícil, né? Isso soa muito como caô. E aí ela foi executada em 79. Por que que eu falei dessa mulher? Por quê? Porque tem uma outra mulher. Olha isso, tipo, é uma linha, assim, de gente.
Ah, sim, elas vão sendo obrigadas a entregar umas às outras.
Umas às outras, exatamente. Por isso que a sororidade, né, feminina, ela é ela atrapalha o patriarcado. O patriarcado quer que as mulheres sejam inimigas, e eles ficam colocando umas contra as outras. E foi isso que aconteceu aqui. Essa Lagrange, ela meio que soltou essa bomba, falou que ela tinha dado veneno para todas as outras mulheres da França. E aí uma outra mulher chamada Marie Boss, que já tinha sido presa antes por usar dinheiro falso, admitiu ter conhecido a Lagrange na casa da Voisin, que é a Catherine, que é a nossa personagem de hoje.
Uhum.
E ela foi... E, tipo, durante, né, esse interrogatório, ela falou, ah, não, eu conheci mesmo a Lagrange, ela me passou o veneno, e ela me passou o veneno na casa da Voisin.
Uhum.
Entendeu? Uhum. Aí, nisso, em 1676, um ano antes, ela... foi aberto um inquérito contra Voisin, contra Lavoisin.
Uhum.
Antes dessa denúncia.
Uhum.
Ela... Então, um ano antes desse fato, em 1676, outra mulher chamada Vigoré, eu acho que é assim que se fala, estava presa e na Bastilha, e ela, durante o interrogatório, provavelmente a tortura, também admitiu que tinha conhecido a Lagrange também na casa da Voisin, por intermédio da Voisin. E essa Vigoré mencionou que a Voisin e essa outra mulher, a Lagrange, eram amantes.
Eita.
Mas
que ela
era insaciável e tinha muitos outros amantes. Inclusive o caso da França.
Meu Deus.
Sim, isso tudo os outros falando dela. E, tipo, só em depoimento os outros falando dela. Aí, o que aconteceu? No ano seguinte, no dia 12 de março, a Voisin foi presa enquanto saía da missa. E ela tinha 42 anos e trabalhava como adivinha. Três dias depois, a Madame Montpassant deixou a deixou a cor de Versalhes às pressas. Então, tipo, alguém que tinha algum rabo preso com ela vazou. Nesse contexto todo, o rei proibiu que as mulheres da corte fossem perseguidas. Porque você viu que, tipo, uma das mulheres da corte já tinha vazado, né? Então elas também estavam com medo. Aí o rei falou, não, mulher da corte não. As burguesas não. Vai só a
galera aristocracia, pobre. Na verdade.
A aristocracia não vai ser perseguida. Pode ficar tranquila, bruxa da aristocracia. E aí, eles perseguiram todas as mulheres que tinham acusação de bruxaria. E essa comissão ficou conhecida como Câmara Ardente, por causa das salas nas quais os bruxos e as bruxas eram presas na Idade Medieval.
Uhum.
E essa Câmara Ardente era...
Essa época não era mais medieval.
Não era. Isso era um tribunal de exceção. Então, essa Câmara do Câmara Ardente era um tribunal de exceção. Então, o que significa um tribunal de exceção? Tipo, as penas e os julgamentos, eles não são feitos naquelas três instâncias, né? Tipo, de você ter uma acusação, uma defesa e um julgador. Era tipo, vem, detalhes, pá, julgada, morte. As acusações contra a Voisin foram que foi encontrado na casa dela arsênico, vitríolo, pó de camarão, pedaço de unha, sangue menstrual.
É, foi pro pedaço de unha.
E pó de cantárida, que é um ingrediente considerado afrodisíaco ou venenoso, depende da quantidade. E pelo menos umas outras 400 pessoas em Paris também mexiam com veneno nessa época. Só que, quando foi a vez do inquérito da Bosse, lembra da mulher Bosse, lá da Marie Bosse, que foi a que liderou a Voisin? Uhum. A vez da Marie Bosse e a Voisin, tipo, delas terem, tipo, um inquérito lá na frente de todo mundo, as duas atacaram mutualmente. A Bosse acusou a Voisin de ter tentado envenenar o marido e de ter vendido os venenos a outras duas mulheres da corte e de ter praticado abortos. E a Voisin acusou a Bosse de ter matado o marido, porque a Voisin só tentou, ela conseguiu. Ter matado o marido. As duas foram presas. E em dia 28 de abril de 1679, elas foram levadas ao tribunal e não foi nem preciso tortura para elas confessarem. Elas já rapidamente começaram a entregar outros nomes de outras pessoas. O juiz ficou sabendo dos nomes de várias outras adivinhas e cada uma daquelas denúncias, elas consideravam concorrentes. Então elas viam, tipo, isso como um negócio. E todas as mulheres falaram que a Voisin, de todas, era a mais perigosa.
Olha.
A Voisin foi interrogada e, igual eu falei, revelou o nome de um monte de cliente, além de nome de outras bruxas também, né? Ela acusou o amante dela de feitiçaria também e de usar moeda falsa. E ele acusou ela de ter tentado matá-lo com veneno e só. E foi assim, tipo, na hora do interrogatório foi insulto pra todo lado. Eles ficavam cada um se xingando. Tipo, caso de família. Várias pessoas foram, tipo, submetidas à tortura e sob tortura falaram que a Voisin era uma bruxa, mas outras pessoas sem tortura também já falavam que ela era bruxa. E uma das anotações do oficiais do inquérito falava assim, Lesage, que era o amante, revelou que Voisin tinha muito dinheiro, cerca de 100 mil escudos, e que planejava sair do país. Ou seja, tipo, ela tava, era realmente um negócio, assim, pra ela, e ela tava guardando grana pra vazar, pra não morrer, né? No dia 29 de dezembro de 1679, foi dado início ao julgamento da Voisin, onde compareceram diversas testemunhas já citadas antes, que a gente já mencionou. E no dia 23 de janeiro, o rei emitiu um mandado de captura contra a senhora Polignac, inclusive, que era tipo uma... A Polignac era uma das amantes do rei. E outras pessoas que também, tipo, foram acusadas de bruxaria. No dia 25 de janeiro, é colocado que o rei queria a suspensão do julgamento. Então, até o dia 15 de fevereiro do mesmo ano. Mas, mesmo assim, continuou os interrogatórios. E, no dia 22 de fevereiro, a Voisin foi condenada à morte. E ela deveria ser queimada viva.
Caramba.
E ela foi queimada viva.
Ah, tá. Você falou como se tivesse um mais.
Não,
não. Não, não teve mais.
Infelizmente, ela foi queimada viva. De documento que eu tenho aqui, é um extrato de uma carta de uma senhora chamada Madame Sévigné, a filha dela, datada dia 23 de fevereiro de 1680. Então, foi foi depois da morte dela, falando sobre a Madame Voisin. Abre aspas. Vou lhe falar apenas de Madame Voisin. Não foi na quarta-feira, como havia lhe dito, que ela foi queimada. Foi somente ontem. Ela sabia de sua sentença desde segunda-feira. Coisa bastante extraordinária. De noite, ela disse aos seus guardas. Que? Nós não vamos fazer medianoche. Não sei o que é medianoche. Ela comeu com eles à meia-noite por capricho, já que não era dia magro. Não sei o que significa. Ela bebeu bastante vinho e cantou canções sobre a bebida. Deixa eu descobrir o que é medianoche aqui.
Medianoche?
É, se fala exatamente assim. Ah, é um sanduíche. Ordinário de Cuba? Não, talvez seja outra coisa. Definição. Vou pegar no site francês.
Não, é medianoche. Em espanhol, né? Medianoche. É tipo meia-noite.
É medianoche. Isso mesmo, medianoche.
Mas, enfim.
Aqui, eu vou te mandar o Ctrl-C, Ctrl-V do que eu achei aqui em francês pra você ler aí pra nós.
Repas fin pris après minuit sonné, notamment lors du passage d'un jour maigre, un jour gras. Eu não sou tradutora, mas, tipo, finalizado a refeição, depois de meia-noite, de ter soado meia-noite, notadamente depois da passagem de um dia magro a um dia...
Ah, então é isso que ela quer dizer com um dia magro, né? Provavelmente é tipo, deveria ter algum tipo de rodízio, né? Igual tem rodízio de carro em São Paulo.
Ah.
Tipo, dia magro, dia gordo. Tipo, um dia
gordura.
Gordo. Então, tipo, eu acho que é isso. Tipo, ó, já passou do dia magro, a gente pode comer. Daí ela ceiou com os guardas dela e cantou canções sobre vinho.
Uhum.
Às 5 horas, eles amarraram suas mãos. E com uma tocha nas mãos, ela apareceu sobre a carroça, vestida de branco. É uma espécie de hábito para ser queimada. Ela estava bastante corada e podia-se notar que afastava o confessor e o crucifixo com violência. Em Notre Dame, não quis pronunciar a amende honorable. E em frente ao Hotel de Ville, debateu-se o quanto pôde para sair da carroça. Foi puxada com força, colocada sobre a fogueira, sentada e ligada com ferro. Cobriram-na de palha, ela vociferou bastante, afastou a palha 5 ou 6 vezes, mas por fim, o fogo aumentou e ela foi perdida de vista em suas cinzas voaram pelo ar. Essa foi a morte de Madame Voisin, célebre por seus crimes e impiedades.
Dun, dun, dun. Gente, Sonserina, né?
Eu fiquei pensando um pouco Sonserina, eu ia falar outra coisa, mas viajei. É Sonserina, principalmente por causa do veneno. Eu me lembrei muito do Snape.
É demais.
Na hora que tipo, começou a falar os ingredientes de veneno, eu só pensei nos ingredientes de poção de Harry Potter.
Sim.
Nossa, duas Sonserinas e uma Corvinal.
A Corvinal.
Perfeito.
Gente, antes de terminar, eu queria só ler uma parada que eu traduzi lá no Verberenas, sobre bruxas. E aí eu acho que a gente pode finalizar com isso.
Claro.
A caça às bruxas não aconteceu durante a Idade das Trevas, como nós geralmente supomos. Ela ocorreu entre os séculos XV e XVIII, precisamente durante e após a Renascença. Aquele período glorioso durante o qual, como nós somos ensinados, a mente dos homens estava sendo libertas da escuridão e da superstição. Enquanto Michelangelo estava esculpindo e Shakespeare estava escrevendo, as bruxas queimavam. De fato, todo o iluminismo secular, as profissões masculinas de médico, advogado, juiz, artista, todas nasceram das cinzas da cultura destruída das mulheres. Os homens da Renascença celebravam a beleza feminina nua em sua arte, enquanto centenas de milhares de corpos de mulheres eram torturados e queimados ao redor deles. Mônica Ju e Bárbara Moore, no livro The Great Cosmic Mother, Rediscovering the Religion of the Earth.
Ai, que maravilhoso,
caramba,
eu amei.
Powerful.
Powerful.
A gente muito lembrar, assim.
Exatamente.
Que as mulheres. Lembrando. Tipo, não foi na Idade Média, não, que a gente.
Somente, né?
É, tipo,
porque
assim.
Esse período que você.
É justamente sobre a época
pré
do.
E pós, né? E durante.
Tipo, justamente durante. Logo durante e depois da Renascença. Então, a época de que tava rolando, sabe, toda uma parada de intelectual muito forte, mas...
Pra homens,
pros homens, enquanto as mulheres estavam sendo perseguidas, mas enfim. Então, mal feito.
Feito!
Yay!